Rodrigo, já começou?
Começou? Boa tarde a todos.
Isso.
Gostaria de informar que essa segunda sessão está sendo transmitida via Facebook. O Grupo Estratégia de Emergência, por objetivo assessorar ou auxiliar a Câmara Municipal de Garça quanto às estratégias, ação e medidas inseridas na esfera da competência do Poder Legislativo, seja para enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da novo coronavírus, ou para controle externo de demais atividades da municipalidade, voltado à promoção de interesse público. Informo que o prazo máximo para essa sessão é de 90 minutos. Abro a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Para facilitar, faremos o uso da palavra pela ordem alfabética. Com a palavra, o vereador Antônio Franco de Santos Bacana.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Está me ouvindo,
presidente? Sim, boa tarde.
Boa tarde aos nobres colegas, às pessoas que nos assistem pela internet. E quero cumprimentar a todos e dizer uma boa tarde a todos vocês. Bom, primeiramente, queria falar sobre o comércio do nosso município. Eu estive com alguns comerciantes esta semana e o pessoal realmente está já em fase de desespero, porque vou ficar mais dias parado aqui em Gás, né? Acho que todo o Brasil, mas vou falar especificamente aqui do comércio do nosso município. E com relação a essa questão, a gente está vendo aí que os problemas aqui no município vão aumentar. E o prefeito até já fez o decreto de calamidade pública para poder aí, né, tomar as medidas contra essa pandemia que está tomando conta do Brasil, e por isso, com certeza, o prefeito vai gastar, né, acima do teto. Com certeza, né? Porque se realmente tiver os investimentos que a gente espera, as contas não vão fechar, mas não é só aqui, é o Brasil inteiro. Mas eu quero salientar da economia, né, das economias que o prefeito pode fazer aqui no nosso município. Com secretarias que, ao meu ver, não estão, né, em atividade 100%, e cargos comissionados, né, que poderiam ser, né, demitidos e voltar assim que as coisas voltem ao normal. Então, eu fiz alguns requerimentos e a resposta que eu recebi é que algumas secretarias estão fazendo trabalho interno. Tá? Cito a Secretaria de Esportes, né, que mexe com futebol. Esse ano agora iniciou a escolinha de futebol com profissionais para trabalhar e eu provavelmente não está tendo, né? E não sei quando que volta. Então, a Secretaria do Turismo, eu tive lá outro dia no lago, estava trancado, com um cadeado a secretaria, né? Passei lá, pode ser que esteja aberto, mas eu fui no horário de trabalho normal. Então, estava fechado. Eu observei isso daí. Mas posso voltar lá amanhã ou depois para a gente observar, né, durante a semana, quais as atividades que esse pessoal está desenvolvendo, que pelo menos a secretaria está aberta a funcionar. Então, são medidas que o prefeito tem que tomar, porque se está em calamidade, tem que cortar contas. Eu vou estar enviando um requerimento essa semana para saber quais as medidas estão sendo tomadas com relação a isso. Sobre o comércio, sobre o comércio, tem microfone ligado aí, o pessoal tem que observar aí. Sobre o comércio, eu acho que as medidas têm que ser proporcional. Em São Paulo, é mais de 1 milhão de pessoas só trafegando no transporte público. Então, assim, é um número grande de pessoas que tem contato com o Garça. Tem 44, 45 mil habitantes, 5 mil pessoas moram na zona rural, de 4 a 5 mil pessoas, e 40 mil no município. Né? Eu acho que durante o dia, na cidade, circula mais ou menos uns 15% a 10% desse pessoal. Então, acho que as medidas teriam que ser proporcional, né, ao número de habitantes, e o prefeito deveria mandar algumas restrições, né, pedindo ao governo federal que tomasse algumas medidas, né, proporcionais a cada município. Eu acho que todos os prefeitos deveriam se reunir e prestar muita atenção nessa questão, porque a questão econômica vai complicar muito o trabalho com relação à falta de emprego, a demissões, a falta de renda e de produção no nosso país. Então, assim, eu faço uma reflexão e gostaria que os companheiros também analisassem, né, tudo isso que está ocorrendo, porque não só os municípios vão ter problema com o pessoal que não está, né, fazendo o seu trabalho no dia a dia, os problemas vão aumentar e também a nível estadual e a nível federal. Então, acho que são questões que todos deveriam abordar, principalmente os prefeitos que têm aí suas reuniões, né, junto com algumas medidas que eles podem tomar em conjunto. Esse é meu pensamento e é isso que eu defendo. Eu acho que o comércio, se ele continuar fechado, nós vamos ter muito problema na questão econômica aqui no município. São problemas que já, a gente já estava tendo com o desemprego aqui nas indústrias. Indústrias fechando aqui no município, né, já tínhamos muitos problemas e agora com o comércio fechado vamos ter mais problemas ainda e esses problemas vão cair tudo no poder público. Com relação ao decreto número 9042, que o prefeito ele fez uma alteração, estabelecendo para que funcionem estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios sazonais com validade inferior a 60 dias, nisso também entra os perecíveis.
Bacana, acabou o seu tempo. Gostaria de informar que o vereador Mon Wagner está ausente hoje por motivo de saúde da sessão, tá? E para quem está acompanhando a transmissão e para os vereadores. Concedo a palavra ao vereador Fábio José Pomicinani.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos vereadores e a todos os internautas que nos assistem na data de hoje. Bom, pessoal, eu no decorrer dessa semana, eu estive correndo atrás de arrecadação de alimento, de porta a porta, casa a casa, e estarei questionando a municipalidade o que está sendo feito para amenizar, tá? Minha casa aqui, nós estamos montando cestas na garagem, atendendo a população, mas o que mais me preocupa é que eu estou vendo várias empresas da cidade e lojas também com o número de funcionários mandando embora por quebra de contrato porque as aulas estão paralisadas. Olha lá, pessoal, presta atenção. Estão mandando embora por quebra de contrato segundo as empresas. Então, eu estarei oficiando ao procurador jurídico
para que possa... Eu vou tirar porque eles estão falando aqui.
Ó, tem um som falando. Trava o microfone, por favor. Então, o que ocorre? Estão mandando embora e alegando que isso é uma quebra de contrato porque as aulas estão suspensas. Isso me preocupa, tá? Isso me preocupa bastante. Quanto aos decretos que foram baixados pelo senhor prefeito, fica complicado porque nós estamos vendo quem tem seus carrinhos de lanche não podendo estar parado.
Eu clico aqui, né?
Trava o microfone deles, por favor, Fabiano, senão eu não consigo falar. E o que está acontecendo? Eles não estão podendo ficar nos locais. Só que tem trailer que está trabalhando no local porque não tem pneu. Mas é só... Então, assim, ou a lei é para todos ou a lei não é para ninguém. Eu acho que tem que ser tomada uma providência porque são mais 15 dias paralisados. Tá? E o que vai acontecer? Vai piorar. A situação vai se agravar. Eu não sei se as aulas...
Pela ordem, ô, presidente. Tem que falar para a pessoa desligar o microfone, senão o vereador Fábio não consegue concluir. Tem alguém com o microfone ligado. Pede para ligar.
Fabiano, liga o telefone do seu Zé Luiz, por favor.
Então, o que está... Obrigado, vereador Bacana. E o que está ocorrendo? Estão mandando funcionários embora com alegação de quebra de contrato. Por quê? Porque as aulas estão paradas, mas não estão paradas porque eles querem, tá? Eu tive conhecimento de uma empresa que mandou 40 embora. Então, é complicado. E a cada dia que passa, vai piorando. Gostaria de saber o que está sendo feito, também estarei oficiando, para saber o que está sendo feito pela municipalidade a respeito da assistência social, tá? Doação de cestas básicas, kits, tá? Então eu estarei oficiando e fazendo a minha parte como munícipe. Eu tenho certeza que a administração está fazendo a parte dela. mas que nós, como munícipes, devemos fazer a nossa também, tá? Por iniciativa de um amigo meu, Edson, de Limeira, nós começamos aí com a Tininha e um grupo aqui em Garça pedir alimentos para poder entregar para as famílias. Então, assim, só temos a agradecer, ele está lá em Limeira e se preocupou com Garça, tá? Então, assim, mais uma vez, obrigado. E, pessoal, vamos ajudar, vamos colaborar. É hora de união, é momento de união e de pedirmos a Deus que isso acabe logo. Bom, era só isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Concedo a palavra à vereadora Janete Conissa.
Abre o microfone.
Janete?
Me perguntou o que, que é.
Janete, Conissa.
Ela deve ter apertado lá.
Pronto. Está me ouvindo agora?
Sim, Janete. Pode conceder a palavra a você.
Obrigada. Eu também estou muito preocupada com toda essa situação. Não só a parte financeira, essa parte da gente ter, de ficar confinado dentro de casa, né? Pessoal de risco. Penso nas crianças que estão fora, que estão precisando aí de tanta coisa, de alimentos, né? E estava até me dando um desespero. Eu pensei, pera lá, vamos ver o que o governador fala hoje. E vocês assistiram hoje a fala dele, a 12h30? O Dória hoje, ele prorrogou até o dia 22 de abril, né? Vai continuar tudo fechado. E a gente sabe que o nosso prefeito vai seguir também o nosso governador. Porque na questão da saúde, pelo que a gente tem visto, graças a Deus,
você tá na...
não teve nenhum caso aqui em Garça de...
Não teve ainda.
Janete,
só um minutinho, por favor. Seu Zé Luiz... Seu microfone está ligado, por favor, desativa aí.
Aí, então a gente, na questão de saúde do povo, a gente sabe que Garça, nós estamos abençoados, porque o coronavírus aqui não está tendo chance não, né? Estamos preparados pela área da saúde, mas o corona está quieto aqui em Garça. Tem suspeita, mas os que faleceram, que saíram hoje, ninguém foi de coronavírus. Ninguém foi. Tivemos a resposta hoje de que era outro problema, H1N1, mas não foi o corona. Então, fiquei até feliz, né, de ter sido isso. Mas mesmo assim, se cuidando. E na questão de alimentação, Fabinho, a assistência social, as creches, eles têm tomado cuidado, sim, até com os andarilhos, os que estão na rua. Não é para a gente deixar o pessoal na rua. Assim que vê o pessoal na rua, é para telefonar lá para o NAM que eles vêm pegar. Vêm buscar e leva lá para dar o trato, para quem quiser ficar lá no NAM. Eu acho isso muito bom, né? E então é isso que era a minha preocupação. É a alimentação, né? A higiene e a parte da do coronavírus, que nós ainda, graças a Deus, está tudo ok aqui em Garças. É isso que eu tinha para dizer, muito obrigado.
Obrigado, vereadora Janete. Concedo a palavra ao vereador José Luiz Marques. Seu Zé, tem que ativar o microfone agora. Posso passar para outro? Concedo a palavra ao vereador Marcão do Basquete. Marcão?
O microfone está travado.
Boa tarde.
Boa tarde.
Agora sim, né? Boa tarde, presidente Rodrigo Gutierrez, demais colegas. Essa situação vai continuar difícil para todo mundo. A minha preocupação maior é o que eu acompanhei pela imprensa, que o maior produtor mundial, o maior produtor, o maior fabricante mundial dos respiradores e também dos insumos, chama-se China. E, de uma forma brilhante, o nosso ministro da Educação andou atacando os chineses. E de uma forma bem ridícula, usando o palavreado de cebolinha do Maurício de Souza, né? E o que causou a fúria dos chineses. Claro que isso não tem nada a ver, como, por exemplo, o investimento feito pelo Estado da Bahia de 42 milhões de aparelhos e insumos terem ficado retidos e ido para os Estados Unidos. Tem, eu acho que não tem... Gostaria, né, tenho certeza que não fosse confirmada essa informação. Então, quero dizer o seguinte, que qualquer tipo de comentário nessa época tem que se tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Nesse atual momento, se há um país que está em evidência por ter começado lá o coronavírus e por hoje ter superado pelo menos uma primeira fase, ser o maior fabricante mundial de aparelhos e insumos da área médica, é que se precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Em termos municipais, volto a dizer e apresentar a minha solidariedade aos comerciantes da Filiás. Por quê? Porque não tem jeito. Qualquer decreto vai incluir alguns e não vai incluir outros. Quem não é incluído acaba, com toda a razão, com todo o mérito, reclamando e muito. Por quê? Porque esse é o ganha-pão. Então, essa questão é uma questão difícil. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E eu gostaria aqui, publicamente, parabenizar as secretárias Roseli Padilha, da Educação, também a Deise Serapião, da Assistência e Desenvolvimento Social, e também a primeira-dama, Cláudia Forlaneto. A Educação fez um levantamento das famílias mais necessitadas e estará distribuindo via assistência social cerca de 300 cestas básicas para essas famílias da merenda escolar garcense, tá? E, no caso, a primeira-dama, através do Fundo Social, estará também distribuindo kit de materiais de higiene, que foram doados pela empresa Garcense Garen, que demonstrou muita sensibilidade nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Então, basicamente e momentaneamente é isso que eu gostaria de falar. E, enfim, vamos continuar na torcida para que isso passe logo. São mais 15 dias de quarentena, 15 dias que parecem um tempo muito maior, né? Mas paciência. Eu ainda continuo acreditando na ciência e acreditando, tendo a cega convicção que o isolamento realmente é o melhor para esse momento. Muito obrigado por enquanto.
Obrigado, Marcão. Concedo a palavra à vereadora Patrícia Morato Marangão. Patrícia, liga o microfone, por favor.
Tá ligado?
Agora tá, Patrícia. Com a palavra.
Obrigada. Boa tarde, então, presidente Rodrigo Gutierrez, quem está nos acompanhando. Eu marquei alguns pontos, afinal de contas, a gente está sendo procurado quase que diariamente. Inclusive, hoje pela manhã, por volta das 10 horas, eu recebi a visita de uma mãe aqui na minha casa, e ela muito preocupada, porque os agendamentos do ambulatório não estão acontecendo. E o que ocorre com a filha dela? A filha dela... Ela teve ontem 14 convulsões na UPA e, infelizmente, ela não foi encaminhada para um neurologista. Então, eu estive em contato com a secretária da Saúde, ela me relatou que esses agendamentos eles estão suspensos somente se o médico da UPA julgar necessário um encaminhamento. Então, é uma família carente. Além desse problema com a filha, ela também me relatou que já está sem gás de cozinha, alimentos na casa acabando. Então, diante disso, a gente sabe, como o vereador Bacana mencionou, algumas coisas estão sem funcionar e o dinheiro para isso não está sendo usado. Então, eu acredito que tudo deve ser voltado agora para a saúde e para a parte de assistência social. Então, eu passei o caso dessa família para a nossa secretária. Espero que seja feito encaminhamento. A gente sabe a dor de uma mãe preocupada, né, com a saúde da filha e nesse momento tão grave que estamos enfrentando. Um outro pessoal que marcou outros vereadores também em rede social são os moradores da Rua IP, que estão com a cobrança da contribuição de melhoria do asfalto. Eu vi que a prefeitura prorrogou os vencimentos de contribuição de melhoria do mês de abril até 31 de dezembro. Mas não seria nem o fato de prorrogar o que eu gostaria de pedir, porque infelizmente nem a parte psicológica hoje, né, da nossa população está saudável. É que o prefeito... ele analisasse a situação econômica, a capacidade contributiva dos moradores daquela rua e que fosse feita a remissão, que é permitida pelo Código Tributário Nacional e também pelo Código Tributário aqui do nosso município, em seu artigo número 77. Então, eu deixo esse pedido. Vamos estar fazendo também um ofício com essa solicitação. Porque se a pessoa hoje já não tem mais nem o que comer, está desempregada, sem condição de trabalhar, como que vai estar ainda com esse problema de ter uma conta? Não importa se vai estar vencendo no fim do ano, será um ano, um período aí muito longo de grande dificuldade. Então, esse... caso da Rua IP, eu acho que tem que ser, assim, muito analisado, visto com muita sensibilidade pelo Poder Executivo. Nós sabemos que existe o programa Viva Leite, o governador determinou ampliação para os idosos com idade a partir, superior a 60 anos, então 60 para cima, em situação de vulnerabilidade. Eu gostaria de saber se aqui em Guerça isso hoje também foi implementado. São 15 litros que são distribuídos por idoso, por criança, por mês. Agora está acontecendo somente na segunda-feira. E o que mais tem, né, aqui em Guerça também são idosos em situação de vulnerabilidade, não só para eles também, mas para idosos de abrigo, esse leite também pode ser distribuído. Então, questionar se para o NAM essa ação também está sendo feita. Então, são vários pontos, né, presidente, que nós temos que cobrar do nosso executivo. E em relação... Ainda tenho tempo?
Tá bom.
Em relação ao comércio, infelizmente, nós sabemos que a nossa cidade vive do comércio, vive da indústria, o pessoal não está mesmo suportando, eu não sei nem como alguns comerciantes vão se manter por mais dias, até 22 de abril. E a dificuldade até para pagar aluguel, para quitar todos os seus compromissos,
obrigado,
e sem
Patrícia.
Ter o que colocar em casa.
Patrícia, obrigado pelas palavras. Seu tempo esgotou. É, conceda a palavra ao vereador Paulo André Faneca.
Boa tarde, presidente Rodrigo. Boa tarde a todos os vereadores e o público que nos acompanha pela internet. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é chover um pouco no molhado, falar de toda a dificuldade que a população, não só do nosso município, como de todo o nosso país, de todo o mundo, tem sofrido por conta dessa crise de saúde pública que todos nós passamos, infelizmente. Hoje nós tivemos algumas notícias atravessadas, né, de que talvez o presidente da República trocasse o ministro da Saúde. Isso tem sido tratado aí pela imprensa. Agora acabei de ter uma notícia de que ele desistiu. Cogitaram que ele colocasse o Osmar Terra, que tem um posicionamento diferente do atual ministro Mandetta em relação ao isolamento. De acordo com o Osmar Mandetta, de acordo com o Osmar Terra, o isolamento não seria necessário. Então, o que a gente percebe é que há vertentes que atacam por todos os lados. Né? Saber exatamente quem está com a razão é difícil e somente o futuro vai nos mostrar. Eu entendo que o momento é complicado. Eu queria fazer apenas algumas observações, reiterando, inclusive, o que foi dito pelo vereador Bacana. Nós sabemos as dificuldades que nosso município vai enfrentar, não só o nosso município, como todo o país. E o vereador Bacana abordou muito a questão financeira do nosso município. E até então, nós não temos informações suficientes para fazer uma avaliação. O prefeito, pelo menos até o momento, não fez nenhuma divulgação em relação à situação financeira do município. Nós sabemos que, por um lado, deve haver uma redução de arrecadação por conta da crise, né, por conta da dificuldade das empresas, isso deve diminuir a arrecadação, mas, por outro lado, também, nós temos o governo federal e o governo estadual, mas, principalmente, o governo federal encaminhando mais recursos para os municípios e para os estados. Então, é importante que o prefeito comece a informar a população em relação a como anda a arrecadação do município, o que ele espera de arrecadação para o município para os próximos meses, até para que a gente possa ficar por dentro e até mesmo contribuir de alguma forma com essa situação. Enquanto o prefeito não se manifestar a esse respeito, eu acho que cabe a nós aguardarmos e cobrar que ele dê transparência a esses atos para a população e para nós, vereadores. Eu queria comentar também rapidamente a respeito do que foi dito pela vereadora Patrícia em relação à cobrança do asfalto da Rua IP. Ela já disse praticamente tudo que deveria ser dito em relação à remissão por capacidade contributiva. Eu sou totalmente da mesma opinião que ela, acho que isso deveria acontecer. Lembrando que o Código Tributário Municipal, ele já prevê essa remissão por capacidade contributiva, justamente para que as melhorias possam chegar nos bairros onde a população tem menos poder aquisitivo, tá? Porque caso contrário, essas pessoas ficariam a vida inteira andando na lama, vamos dizer assim, né? Seria muito difícil que elas concordassem em pagar, justamente por não ter capacidade contributiva, capacidade de arcar com esses pagamentos. Junto com esse asfalto, foi feito, por exemplo, asfalto em regiões nobres da cidade. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Rua Monlevade, a Baden-Powell, que são locais que sem dúvida a cobrança deve ocorrer, porque são bairros onde a capacidade contributiva existe. Então, a lei ela é feita para todos, certo? Então, a mesma lei que contemplou o asfalto da Rua IP é a lei que contemplou o asfalto dessas duas ruas que eu citei anteriormente. Agora, nessas duas ruas que eu citei anteriormente, as pessoas têm capacidade de contribuir, condições de pagar, o que não acontece na Rua IP. Por isso, a legislação permite que seja feita esse cancelamento da cobrança, e é isso que eu espero que o prefeito faça, e peço também, aqui reiterando o pedido da vereadora Patrícia, para que isso seja feito. Então, por hoje, pelo menos pelo momento, é o que eu gostaria de colocar, e colocar também mais uma vez para a população que a gente está à disposição fazer as solicitações ao executivo que a população necessitar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paulo André, pelas palavras. Boa tarde, seu Zé Luiz. Gostaria de saber se quer fazer uso da palavra?
Não.
Não? Obrigado, então. Conceda a palavra ao vereador Pedro Santos.
Sem som, boa tarde, Pedro. Presidente Rodrigo. Consegue me ouvir? Presidente, os demais vereadores, tenham todos uma boa tarde. Bom, o único assunto que eu tenho a tratar nesse momento é realmente em relação aos carnês que chegaram aqui na Rua IP, eu também moro aqui na rua, da cobrança da contribuição de melhoria do asfalto, né? Lembro que nós já tratamos esse assunto em outras ocasiões, até mesmo na Câmara, no ano de 2018 ficou acordado que a prefeito iria segurar um pouco exatamente por conta da movimentação dos moradores que não teriam como pagar essas taxas, né? Porque muitos deles estão desempregados, ainda mais agora nessa situação que nós estamos passando hoje, onde que eles não podem sair nem para trabalhar. Quando chegou o carnê essa semana, muitos deles vieram aqui até a minha casa, que eu resido aqui, e nós juntos fizemos um modelo do pedido de remissão, né? Elaboramos tudo certinho, de acordo com o que tem que ser, e a maioria dos moradores aqui da rua estarão indo até a prefeitura para solicitar esse pedido de remissão, né? Para que a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, possa fazer um estudo de caso, um estudo social, um relatório social de cada família, para ver quem tem condições ou não de pagar. Ainda assim, vou solicitar através da Câmara Municipal que o prefeito João Carlos tenha a sensibilidade de fazer o adiamento dessa cobrança, né? Como já tem sido feito aí em relação ao IPTU, aos pagamentos das contas de água, que também adie o início dessa cobrança do asfalto aqui. Para aguardar o resultado desses pedidos que os moradores irão fazer de contribuição remissão da contribuição de melhoria, e também para esperar passar essa crise, né? Porque, infelizmente, no período que nós estamos hoje, dificilmente o morador vai conseguir arcar com essa dívida aqui. Lembrando que são todas dívidas acima do que o morador estava aguardando, né? Lembrando que foi dito muitas vezes para o morador aqui da rua que esse asfalto não seria pago. Muito pelo contrário do que está acontecendo agora. Então eu espero que o prefeito João Carlos, junto com a sua secretaria responsável aí, no mínimo, deixe essa discussão para mais para frente, adie, porque nesse momento, infelizmente, é o pior momento possível para tratar em relação à cobrança desse asfalto. Tenham todos um bom dia e eu espero que a prefeitura continue tomando atitudes para zelar aí pela vida dos nossos moradores. E parabenizo a Secretaria de Educação, ao prefeito João Carlos e os demais responsáveis aí pela situação que vai passar de alimento das escolas, né? Bem colocado, essa semana passada eu já estive falando com o pastor Júnior no programa dele lá, e foi perguntado em relação a isso, e eu até coloquei, falei assim, ó, eu acredito que a prefeitura estará fazendo essa doação, tanto porque muitos dos alimentos que estão nas escolas, eles têm data de validade e a prefeitura não seria inconsequente deixar esses produtos vencerem lá e provavelmente seria sim entregue. Então, fico contente aí que a prefeitura tomou essa posição e eu espero que pelo menos amenize a dor da população nesse momento. Obrigado, presidente.
Obrigado, Pedro, pelas palavras. É, concedo a palavra ao vereador Rafael José Fabretti. Rafael? Está sem áudio, Rafael. Rafael, ativa seu áudio.
Boa tarde, senhor presidente.
Agora está certo.
Boa tarde, vereador.
Rafael.
Está ativado.
Sua fala está cortando. Só um minutinho.
Rodrigo?
Pode falar, Rafael.
Tá ok. Boa tarde, senhor presidente Rodrigo, colegas vereadores e quem nos assiste pela internet.
Quieta, Chulica.
O presidente.
Oi, Rafael.
Presidente.
Tem algum microfone aberto aí, por favor.
Presidente?
Oi, Rafael, pode falar.
Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor presidente.
Rafael, sua fala não está saindo. Vamos aguardar um pouquinho, ver se a gente consegue restaurar a sua fala. Vou passar a palavra para outro vereador e já volto com você, tudo bem?
Boa tarde, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Luiz Parente.
Boa tarde.
Reginaldo Luiz Parente.
Todos os vereadores que nos assistem, que nos acompanham e todos que nos assistem via internet.
Reginaldo, com a palavra, por favor. Ative o microfone, Reginaldo.
Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde.
Senhores vereadores, colegas aqui reunidos, população que me assiste, mais uma vez reunidos aqui para tratarmos acerca dos assuntos relevantes do nosso município com relação ao surto do coronavírus. E muito nos tem entristecido essa situação, né? Olhamos o comércio, né? Como já foi dito aqui, muita apreensão, muito desespero, e por isso eu reitero as minhas palavras da semana passada, no sentido de que seja feito realmente, através de critérios técnicos, uma avaliação cotidiana ou periódica em um curto período de tempo, para que nós possamos tomar as decisões da melhor forma possível, de forma a não trazer consequências drásticas a esse grupo de munícipes que necessitam realmente de abrir seu comércio. Contudo, sabemos dos riscos, isso tem que ser avaliado com critério técnico unicamente. Com relação ao que foi dito também a semana passada, espero que, graças a Deus, não há nenhum caso de coronavírus no nosso município, por isso que eu acho importante a aquisição de equipamentos, de sensores térmicos, né, de leitores térmicos, para que nós possamos fazer barreiras nas entradas da nossa cidade, para que possamos controlar o fluxo de pessoas estranhas ao nosso município, para que haja realmente maior cuidado com relação a entrada de pessoas contagiadas no nosso município. Com relação aos equipamentos também dos servidores e funcionários que atuam na área da saúde, acho extremamente importante. Estava assistindo uma reportagem e isso me causou muita tristeza de ver uma pessoa que cuidava dos pacientes, contraiu o vírus por não utilizar corretamente os equipamentos. Então, eu acho que isso tem que ser realçado para que o executivo, juntamente com os órgãos, a HBB, Caminho de Damasco, estão cuidando diretamente dos trabalhos de combate ao coronavírus, adquiram os equipamentos, instruam os servidores, os funcionários, para que utilizem de forma correta os equipamentos, para que nós não venhamos ver nenhum servidor ou funcionário da saúde afetado por esse problema do coronavírus. Com relação ao que o Fabinho disse, eu acho que é um momento muito sério que nós vivemos, de carestia, e é um momento de nós nos unirmos, talvez de levantarmos uma grande frente de solidariedade no nosso município, essa sim coordenada pelo executivo e a junção de clubes de serviço com entidades filantrópicas, com as igrejas, dando as mãos para que nós possamos fazer uma grande arrecadação de alimentos, para que possamos atender a necessidade daquelas pessoas que não têm como trabalhar, não estão recebendo, estão padecendo necessidades dentro dos seus lares. Eu acho isso é muito importante, que nós nos unamos neste momento. Fica aqui a minha palavra, eu me coloco à disposição para estar ombreando junto às igrejas cristãs evangélicas, junto aos pastores, para que nós façamos um movimento realmente de arrecadação de alimentos. Eu sei que temos aí a Janete, temos o Enéas, temos outros presidentes, a Patrícia, de clubes de serviço, e eu sei que isso é importante. E nós mostrarmos, principalmente, que nessa hora que nós vivemos, não tem bandeira partidária, não tem política, mas tem sim solidariedade e amor às pessoas. Essa é a minha palavra que eu tenho aos meus amigos nessa tarde e minha população. Muito obrigado, boa tarde.
Obrigado, vereador Reginaldo, pelas palavras. Gostaria de conceder a palavra ao vereador Rafael José Fabretti. Rafael, ativa o microfone, por favor.
Boa tarde, presidente. Me ouve?
Sim.
Está ativado, presidente.
Pode falar, Rafa. Está tudo muito ouvindo.
Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, quem nos assiste via internet. Mais uma semana se passa. Da última vez que conversamos, tínhamos aproximadamente 200 óbitos no nosso município. Hoje a gente se aproxima de 550 no nosso país. Hoje nós aproximamos de 550 mortes no nosso país, para vermos como de uma semana para outra o panorama da coisa muda demais e a gente fica até um pouco meio perdido com as decisões tomadas ou a serem tomadas. O que a gente consegue analisar é que a maioria dos técnicos de estudos embasados dizem que a quarentena é uma pagar de uma forma muito exagerada e o nosso sistema de saúde entra em colapso e não dê conta de atender. Falando a respeito sobre as decisões, sobre a tomada de decisão dos nossos prefeitos da nossa região, do nosso governador, falando do nosso presidente também, a gente fica um pouco perdido, né, com as duas vias de informações. Mas tenho certeza que se nada for feito, se nenhuma decisão for tomada e a gente deixar isso correr à mercê, o resultado vai ser muito pior. Acredito eu também que a condição do estado de São Paulo e a nossa cidade ainda estarmos de forma controlada, muito tem a ver com a quarentena. Tanto do executivo quanto do legislativo vão marcar por muito tempo essa questão. Porque se nós tivermos poucos casos em Garça e não tivermos óbito, tivermos muito pouco óbito e der um resultado menor em Garça, vão dizer que as decisões foram tomadas de forma exagerada, né? Se tiver muitos e não tiver tomada de decisão, vão dizer que deveríamos ter tomado as decisões. O que dificilmente a gente vai conseguir ver as pessoas dizendo é que talvez nossa cidade ainda esteja controlada por conta da quarentena que nós fizemos. Então é hora da gente entender que tudo o que foi feito até agora é que está dando esse resultado que nós estamos agora. Em relação ao que disse o vereador Bacana, a respeito dos cargos comissionados, das secretarias, desse valor, eu tenho certeza que o executivo está atento a isso, e também acho, assim como o vereador Bacana, que esse momento vai chegar. Acredito eu que esses cortes também poder ajudar da nossa forma. Então, nós, como vereadores, também temos que ficar atento a isso. Não é só cortar a carne dos outros, e sim a nossa carne também, caso seja necessário. E eu acho que esse momento pode chegar. Entendo que, como disse o vereador Fabinho, é hora de cada um fazer a sua parte, arrecadando alimentos e distribuindo de forma conscientizada para a população que mais necessita. Cada um fazendo a sua parte, tenho certeza que todos estão fazendo. Eu tenho feito a minha, como já disse, recolhendo alimentos também, distribuindo alimentos também. Tenho certeza que cada vereador está trabalhando na sua área. E sei que isso é o que nós podemos fazer no momento de dificuldade para auxiliar o executivo. Sendo que nós estamos vendo uma pandemia, ninguém estava preparado para isso. Nem Secretaria da Saúde, nem Secretaria do Bem-Estar Social, nem nenhum executivo, nem o Legislativo. Então a gente está se adaptando ao que vem acontecendo e tentando fazer de todas as formas melhores possíveis. O decreto foi prorrogado pelo governo do Estado, entendo que os próximos dias são decisivos, entendo também a preocupação que pode gerar relacionada à crise econômica, mas como já disse em um outro momento, nós temos que escutar os técnicos, olhar para os outros países, existem países que não por situações terríveis. Então nós temos que ter cuidado nas tomadas de decisões e tenha certeza que essa reunião de hoje, na próxima segunda-feira, muito vai ter mudado, o panorama já vai ser outro, então cuidado com as afirmações, cuidado com os pleitos, indo que agora é a hora que todo mundo vai sofrer um prejuízo financeiro, todos estão sofrendo prejuízo financeiro. Existem pessoas que vão sofrer
necessidade
do trabalho no dia a dia. Isso me deixa muito entristecido.
Pela ordem, senhor presidente. O tempo do vereador já deu.
Contra o corpo. O Rafael já parou de falar.
Para que nós passamos por isso.
Está falando ainda? Estou ouvindo aqui. Tem que colocar. Pela ordem, senhor presidente. Tinha que colocar o tempo aqui para os vereadores verem, entendeu?
Mas tem o bacana, é só mudar a tela. Viu? Uma palavra, vereador Silvio Ruelo.
Abre o áudio.
Silvio, abre o áudio, por favor. Está sem áudio ainda, Silvio. Silvio, ativa o seu áudio, fazendo favor. Ô Silvio, você desabilitou a câmera agora.
Você habilitou a câmera, mas falta habilitar o áudio.
Silvio, falta só habilitar o áudio agora. A câmera se habilitou de novo.
Boa tarde, presidente.
Boa tarde, agora tá ok, Silvio. Uma palavra.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os vereadores. E boa tarde àqueles que nos assistem. Eu sempre achei que ser o último a falar é melhor. Mas agora eu tô percebendo que não. Porque a maioria dos assuntos que eu tinha listado aqui já foram ditos, mas eu vou aproveitar esse momento que me concede para trazer algumas coisas que eu acho importante nessa nossa reunião. Ela não fica presa à cidade de Garça, mas eu tenho certeza que ajuda os nossos munícipes. Foi falado aí na questão de queda de arrecadação. Foi falado principalmente com relação aos comerciantes, no qual eu realmente me compadeço, porque tenho vários que eu conheço e não são nenhum nem dois que estão realmente muito preocupados com a situação. Me parece que a situação deles é mais grave do que as nossas. Por exemplo, eu sou representante comercial, ainda não senti esse baque. Mas tem pessoas que eu acompanho que já está com dificuldade de liquidez para o dia a dia. E aí hoje, conversando com o prefeito João Carlos, ele já trouxe uma informação de que põe pilha nessa nossa conversa, que é a arrecadação do imposto ICMS desse mês já está em 30% inferior. Por que que eu estou fazendo essa introdução? Porque é nítido e certo que mesmo que, como o Rafael Fabretti, o vereador, falou, mesmo que a gente tenha nos preparado para um ambiente muito pior, e graças a Deus até esse momento nós estamos livres aqui na cidade com relação ao corona, mas a consequência das ações, elas não têm mais como voltar. Então, dizer isso para falar assim, todos nós, não é só o comerciante ali da pequena empresa ou da média empresa, todos nós vamos ter que suportar uma reeducação nas nossas finanças. E aí, eu não quero ser estrela, mas como também já foi falado, talvez nós tenhamos que sair na frente em propor algo, até mesmo com os nossos benefícios, com os nossos salários, para demarcar uma situação, porque é irreversível. Eu não consigo me convencer de que se daqui um mês as coisas estiverem normais, que a economia volta normal. Vai ser preciso alguma queda no nosso fluxo de caixa para poder sobreviver. Isso pelo município e pelas famílias. Então, se der tempo, eu quero comentar alguma coisa que é positivo nesse momento de desespero. Por exemplo, o peso do Estado é sempre terrível sobre nós. Mas nesse momento, aquela informação dos R$600 de benefício para as pessoas é o que mais as pessoas têm me procurado para saber como é que vai ser isso. Eu percebo até um desespero das pessoas, mas é um fato concreto. É o Estado agora dando uma mão. Eu sei que não é fácil, mas é o Estado agora dando uma mão nesse momento de sufoco. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um belo de um programa com o presidente da Caixa, e ele trazia as informações que eu gostaria nesse momento aqui de passar para todos vocês e para os munícipes. Por exemplo, os R$600 efetivamente vai sair. E por que que eu falo dele? Porque eu tenho na minha consciência de que esse valor vai com certeza tirar muita gente do sufoco. Até mesmo comerciantes, microempresários que estão nessa situação que eu relatei. Então, diante disso, ele estava alertando que principalmente o fato de estar demorando a sair a liberação é o que mais me encantou, porque é a preocupação com relação à fraude. Afinal de contas, são mais de 80 milhões de pessoas que serão beneficiadas nesse país. E que aqueles que são cadastrados na Bolsa Família, automaticamente está tranquilo. Porque se eles recebiam menos, agora eles vão receber o valor de R$600 na data combinada, não tem dor de cabeça nenhuma. Quem tem o cadastro único também está tranquilo. Mas tem um grupo de pessoas que vai ter que receber o aplicativo para fazer o cadastro. E é aí que está o medo do presidente da Caixa e é isso que eu quero informar os munícipes na minha fala aqui. A Caixa Econômica Federal não vai mandar nenhuma solicitação de informação para nenhuma pessoa pedindo informação, justamente para evitar fraude. Então, é a Caixa que vai liberar todo o meio de publicidade, informando exaustivamente, se não hoje, a partir de amanhã e depois.
Silvio?
Oi?
Seu tempo já deu, por favor. Obrigado pela fala. Conforme deliberado na semana passada, abro a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 3 minutos para fazer suas considerações finais. Concedo a palavra ao vereador Antônio Franco de Santos do Bacana.
Senhor presidente, está me ouvindo?
Sim, certinho, Bacana, pode falar.
Bom, Então, volto a falar com relação aos cortes de gastos. É, eu concordo plenamente com tudo que foi dito. Eu acho que o dever de casa tem que vir já do poder executivo, né? Aliás, ele já tinha que ter tomado as medidas cabíveis, já tinha que ter um planejamento sobre isso, né? Porque o prefeito ganha 17 mil, quase 17 mil reais, o vice-prefeito ganha 6 mil reais e o vice-prefeito não tem nenhuma atividade dentro do município, ele não tem a caneta na mão, então eu acho que teria que já começar por eles, né, essa questão, e depois a gente poderia analisar também por aqui. É, queria falar sobre a alteração do decreto. Eu tive na prefeitura sexta-feira com comerciantes, e dentro do decreto ele fala que o estabelecimento, quem comercializa produtos alimentícios sazonais com validade inferior a 60 dias, podem, quem tiver dentro do seu estabelecimento pode abrir, né? Tá com o decreto, ele autoriza abrir. Então, eu mesmo questionei isso junto com os demais comerciantes, e ele disse com a boca dele, que ele errou nesse decreto, né? Porque algumas lojas aproveitou e tinha alguns produtos que não eram 100% dos produtos e abriram a loja e venderam outros produtos. Esse que era o questionamento das outras lojas, que só vende produtos que também comercializam dentro dessas lojas que foram abertas. Então, o pessoal aproveitou, tinha um produto, mas tem mais de 5 mil itens de outros produtos. E isso foi o questionamento dos comerciantes que foram comigo na prefeitura. Então, o prefeito disse que errou e ele disse que ia corrigir esse decreto. É, então, eu estou passando essa informação, porque eu estive lá com três comerciantes e o pessoal é testemunha e ele acabou, né, falando que realmente ele tinha errado nesse decreto, beneficiado algumas lojas. E, na verdade, o decreto era para quem vende 100% esses produtos sancionais e outras lojas aproveitaram, e esse foi o questionamento. Eu digo e repito, gostaria que o comércio voltasse a funcionar urgente, né? Porque tem empresas trabalhando, posto de gasolina trabalhando, supermercado aberto. Então, o coronavírus não pega no supermercado, no posto, na empresa, só pega no comércio. Então, acho que são medidas que têm que ser revistas, né? Como eu disse, proporcional. Estudo técnico, sim. Qual que é o estudo técnico que tem que empresas que têm 300 a 400 funcionários que trabalham todos juntos, qual que é o estudo técnico em dizer que lá não tem coronavírus, que lá não propaga o coronavírus? Tem medidas e restrições. Eu acho que algumas medidas também que poderiam ser tomadas e beneficiar esse pessoal que realmente está com muitos problemas.
Obrigado, vereador. Bacana.
Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos.
Concedo a palavra ao vereador Fábio José Policinani.
Bom, pessoal, eu só gostaria de deixar registrado aqui que, como eu disse nos meus 5 minutos anterior, eu estarei oficiando a municipalidade para que tome as providências cabíveis quanto às demissões que estão sendo feitas, alegando quebra de contrato porque as aulas estão paralisadas, tá? Os funcionários que trabalham em indústria e comércio, de acordo com as normas da lei, por quê? Mas está paralisada. Não, mas não está paralisada porque eles querem estar fora da sala de aula. O governo determinou. Então, eu acredito que a municipalidade, o prefeito, deva criar um decreto para que não se dispense os funcionários por conta de quebra, alegação de quebra de decreto, de contrato. Não pode, está errado, erradíssimo isso daí. Estão sendo oportunista. Desculpa, a gente entende que a situação é difícil para todo mundo, para todos os empresários, mas não é o momento de sair aproveitando a oportunidade para mandar embora. Tá? Eu entendo, mas não é bem por aí. E também eu estarei oficiando a municipalidade. Estão abrindo licitações aí em Marília, na região, para compra de cestas básicas. E eu vou querer saber quanto que a municipalidade já comprou, quanto que já se doou, porque a população tem me procurado, tem questionado, acredito que os demais vereadores também. Então, fica aí o meu questionamento. O que está sendo feito? Né? A gente sabe que está sendo feito alguma coisa, mas eu gostaria de saber mais profundamente para passar para a população. Tá bom? A todos uma boa noite, uma boa semana. Que Deus nos abençoe e logo isso vai acabar. Obrigado, boa noite, presidente.
Obrigado, Fábio. Concedo a palavra à vereadora Janete Conessa. Ativa o som, Janete.
Tá.
Certinho.
Eu quero aproveitar, a semana passada eu já tinha dito alguma coisa, eu não sei se foi aqui, que quando eu pensei em... Pensamos em as escolas, né, passar a toda a merenda que tem dentro das escolas para confeccionar cesta básica para passar para as famílias. Então, foi uma ideia que aproveitaram. Quero aproveitar para parabenizar a secretária Roseli, a Cláudia, a primeira-dama, a Deise, assistente social. Vocês estão de parabéns. Eu sei que são mulheres de garra e que, no momento desse de dificuldade, não iam pôr a cabeça no travesseiro e sem fazer nada pelo seu semelhante. Eu tinha certeza que alguma coisa elas iriam fazer. Então, vocês estão de parabéns mais uma vez. Boa semana a todos.
Obrigado, vereadora Janete. Concedo a palavra ao vereador José Luiz Marques. Ative o microfone, seu Zé, por favor.
Pronto.
Certinho, seu Zé, com a palavra.
Tá falando já?
Lógico.
Você fica bem nessa cadeira, hein, cara? Eu só quero falar uma coisinha, que falaram que tinha dois causos na cidade com o problema da doença. Que estava saindo os exames e os exames já saiu. Um foi a óbito e não deu o corona. Certo? Nenhum dos dois foi corona. Então, Garça não tem doença ainda, pessoas com corona. Pode ter suspeito, mas com o caso grave não tem, não. Certo? Isso aí que eu queria falar. Porque falaram que já tinha, que já faleceu uma pessoa. Não, essa pessoa que faleceu, ela não estava, e a outra que está internada também não está. Certo? Pode ficar sossegado. E vamos fazer a quarentena. Não vamos sair de casa. Passou dos 60, fica em casa. Porque eu tô em casa. Saí hoje, mas...
Seu Zé, travou a sua imagem aí?
Oi?
Seu Zé? Voltou. Pode continuar, seu Zé.
Tá ok já.
Acabou o pronunciamento do senhor?
Não. Pode continuar vocês aí.
Tá. Obrigado, seu Zé, pelas palavras.
Obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Marcão do Basquete.
Bom, presidente Rodrigo, demais companheiros, público que está nos acompanhando pela internet hoje, tenho certeza, com muita dificuldade, né? Porque está travando bastante aí com essas, creio eu, que sejam oscilações aí da internet. Eu faço voto de que estou encerrando hoje da mesma forma que na semana passada. Faço voto que na semana que vem, quando nós nos reunirmos novamente, possamos trazer mais informações positiva, porque nós vivemos uma fase onde tudo é dúvida, tudo é temor, tudo passa medo pro cidadão, pelo menos para a grande maioria. Vamos torcer para que também durante essa semana nosso presidente, nosso presidente da República, não conceda muitas entrevistas, porque cada entrevista que ele concede é uma confusão danada, né? E vamos firme para tentar conseguir ultrapassar esse período de quarentena, que, como disse anteriormente, parece que vai demorar muito mais do que esses 15 dias. São 15 dias longos, né? Mas paciência. Tudo isso pela nossa vitória contra esse inimigo chamado Covid-19. Tenham todos uma excelente semana e até a próxima.
Obrigado, vereador Marcão. Concedo a palavra à vereadora Patrícia Morato Marangão.
Gutierrez, mais uma vez, obrigada. Em relação à cesta básica que dois vereadores mencionaram, o vereador que me antecedeu, na primeira oportunidade, que foi ele, que mencionou que seriam 300 cestas sendo distribuídas com o cadastro da Secretaria da Educação pelo Fundo Social.
Patrícia,
oi?
Por favor, arruma sua câmera aí, que eu estou vendo que é uma parte do Patrícia. É isso. Obrigado, Patrícia.
Ok, obrigada. Bem, então essas 300 cestas sendo distribuídas pelo Fundo Social e pela Secretaria do Bem-Estar. A dúvida que me surge, presidente, e acredito que também do vereador Policinani, 15 dias sem fornecer merenda nas escolas. E a gente sabe que 300 cestas fica em torno aí de 21 mil reais, acredito eu, 70 reais cada cesta é o que a gente está pagando para ajudar, né, hoje. Eu paguei 70 numa cesta. Então, 21 mil reais eu acredito que é um valor bem inferior do que o valor que a prefeitura estaria usando para estar fornecendo merenda por 15 dias nas escolas de Garça. Então, eu gostaria, então, que nesse sentido, o poder público se manifestasse sobre o real valor que gastaria nesses 15 dias e como esse mesmo valor beneficiasse a população carente aqui de Garça. Eu posso afirmar que a semana passada o parente falou sobre clubes de serviço, os adolescentes do Interact, eles doaram 900 quilos de alimentos e um terço foi para o Fundo Social. Então, a gente sabe que a comunidade também vem ajudando o Fundo Social. E não só o Fundo Social, como também o vereador Fábio, outros vereadores, arrecadando com particulares e entregando. Então, acho que deveríamos ter uma prestação financeira e assim deixar a nossa comunidade mais tranquila, né, com esses números e aqueles que necessitam também com essas doações. Era nesse sentido que eu gostaria de terminar o meu pronunciamento hoje e rogar a Deus que isso tudo logo passe com muita fé. Obrigada.
Obrigado, vereadora Patrícia. Concedo a palavra ao vereador Paulo André Faneca. Paulo André? Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Obrigado, presidente. Aproveito a oportunidade apenas para desejar que essa semana seja tranquila, né? Que os moradores do nosso município continuem contribuindo da sua maneira. Eu vejo com maus olhos alguns moradores que cobram muito que a prefeitura faça certos posicionamentos, mas continuam indo ao lago, continuam fazendo as suas atividades em grupo. Hoje mesmo o centro da cidade estava lotado de gente, as pessoas nas praças, e isso não tem contribuído com o nosso município. Muitas pessoas falam, mas nós ainda não temos nenhum caso confirmado. Graças a Deus nós não temos. Porém, todas essas pessoas que estão passando no nosso município, elas, se caso apresentar algum sintoma, terá que estar fazendo o exame e vai para São Paulo, centralizado, mais de 5 mil municípios, todos fazendo o exame basicamente no mesmo lugar, e demora aí 20 dias para sair um resultado, como demorou esses que saíram agora, graças a Deus vieram negativo. Porém, se infelizmente vir um resultado positivo, essa pessoa já ficou mais de 10 dias aí sintomáticas aqui no nosso município, poderia contaminar muitas outras pessoas. Então, acredito que não é uma questão de se vai acontecer, a questão aqui no nosso município é quando vai acontecer, nós todos sabemos disso, e devemos então contribuir à nossa maneira, né? Ficando em casa, atendendo aos pedidos da prefeitura, do estado, e contribuindo. Eu sei que muitas pessoas estão com dificuldades, muitas ações estão sendo feitas, tanto pelo poder público como pela sociedade civil, e eu espero que nós continuemos assim, para que quando chegar realmente o dia da crise, estarmos firmes para conseguirmos passar essa crise, que vai passar, né? Como foi bem dito aqui pelos vereadores, é um momento ruim, mas vai passar. Se Deus abençoar, logo logo nós estaremos com a nossa vida normal. Então deixo aqui um grande abraço a todos e boa noite.
Obrigado, Pedro. Concedo a palavra ao vereador Rafael José Fabretti.
Senhor presidente, me ouve?
Pode falar, Rafael.
Bom, agora já boa noite, né? Boa noite, presidente Rodrigo, vereadores, todos que nos assistem. Finalizando aqui, nós tivemos uma reunião produtiva, passando os encaminhamentos dos ofícios. Relacionado à questão que nós discutimos agora sobre... Deu uma interferência aí. Estão me ouvindo ainda, Rodrigo? Relacionado à alteração do decreto estadual prorrogando por mais 15 dias, entende-se que a quarentena auxiliou e muito na não proliferação do vírus no nosso estado e também do nosso município. Então, os que podem, por favor, fiquem em casa. E como já foi dito aqui, vamos aguardar os próximos passos para saber se vai ter alguma alteração relacionada ao comércio. E acredito que não, acredito que vai ser mantida a quarentena agora de uma forma mais rigorosa. O vereador Pedro tem razão, hoje a cidade tinha bastante gente, que muita gente me mandou foto de locais, inclusive, que abriram as portas, né? Nós vamos ter que regular essa situação. E falando sobre o produto sazonal que foi feito, o decreto através do executivo à alteração, era voltado àqueles profissionais, daquelas empresas que tinham produtos de ovo de Páscoa que venceriam, estragariam. Então, pensou no seguinte, perder de vender já é complicado, perder o estoque muito mais, e eu tenho certeza que temos várias pessoas nessa situação, então a gente realmente tem que entender como isso vai funcionar daqui para frente. Visto que o problema está instalado, já existe esse problema, não adianta ficar chorando leite derramado, o que a gente tem que fazer é enfrentar com muita força, torcer para que tudo dê certo, e eu estou aí compadecido com todas as pessoas que estão necessitando de ajuda, a Câmara está à disposição, temos também aí o Executivo que está tentando estar à disposição em todos os sentidos, vamos aguardar os próximos andamentos. E, por favor, entendam que é um vírus que transmite de forma muito fácil e por isso essa questão. Segundo, abrir alguns e não abrir outros, mercado, feira, posto de gasolina, isso tudo tem a ver com a diminuição da circulação e não com a restrição geral da circulação. Entenderam que os não essenciais ficando fechado diminuiria a circulação de pessoas, assim diminuindo também a probabilidade de termos aí bastante contágio. E ficou aberto aí os essenciais, respondendo uma pergunta de alguém que colocou aqui na sessão que eu não me recordo agora. Por isso, alguns ficaram abertos e outros não.
Obrigado, Rafael. Acabou seu tempo. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Silvio Ruela.
Rodrigo. Quer ir embora? Só para terminar aquilo que eu estava falando...
Perdi minha chave, cara. Você não vê ela para aí, não, né? Tô achando que eu deixei ela aí, cara.
Eu estava partilhando sobre...
eu peguei, mas eu fiquei com medo.
Alô?
Pode falar, Silvio.
Isso, pode falar.
Então, só para aproveitar esse tempo final da minha fala, mais a título de informação, né, que a gente estava dizendo aí das coisas que nós vamos ter que nos adaptar. E já existem várias iniciativas que não dá nem tempo da gente listar todas elas aqui. Mas a questão da merenda aí é maravilhosa, a questão da prorrogação para o pagamento dos tributos já é um paliativo, essa questão do benefício de R$600, com certeza dá uma sobrevida aí de 3 meses, mas as pessoas não podem pensar que isso vai ser para sempre, porque o Estado não vai aguentar. Assim como o presidente da Caixa falava ontem de uma linha de crédito para os pequenos, micro e médios empresários, numa parceria que está fazendo com o Sebrae, porque o Sebrae tem essa vivência no Brasil inteiro, ele está em todo o Brasil, e isso já praticamente essa semana vai estar disponível a juro conveniente e com uma carência de 6 a 1 ano, isso não estava decidido ainda, mas deve estar sendo decidido entre hoje e amanhã, com uma carência de 1 ano, eu me coloco no lugar dos micros empresários, que está nessa situação da mão para a boca, que é um capital que vai dar para pegar, para poder pagar mais para frente, até que volta às suas atividades. Então, o tempo é curto, mas eu desejo, no possível, a todos nós, a vocês, vereadores, àqueles que nos assistem, uma semana calma e nos adaptando. Como falei na semana passada, o dia a dia vai, com certeza, nos dar um norte positivo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Boa noite.
Boa noite, vereador Silvio. Obrigado pela fala. Me perdoa, vereador Reginaldo Parente, eu teve uma falha aqui, acabei pulando a sua pessoa. Concedo a palavra ao vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, Rodrigo, colegas vereadores que me ouvem. Para finalizar, gostaria de enfatizar a questão da necessidade de nós estarmos atentos a todo o cuidado necessário para evitar o contágio e a proliferação do coronavírus, né? Seja no isolamento, em especial a utilização dos equipamentos por parte dos servidores e funcionários que atuam na área da saúde, e isso é muitíssimo importante. A vida, a saúde deles é muito importante. Gostaria também de realçar com relação ao fundo de solidariedade, a frente de solidariedade que eu mencionei aqui, recebi no WhatsApp que o Rotary Club de Garça, na pessoa do seu presidente Enéas, já colocou a sede do Rotary Club de Garça como ponto de arrecadação de alimentos, ali na Sargento Wilson, ao lado do Magazine Luiza. Aqueles que tiverem alimentos e quiserem levar até o Rotary Club de Garça, eles estarão iniciando essa frente de solidariedade. Parabéns, Enéas, parabéns, Rotary Club de Garça. Eu sei que outras entidades estarão ombreando vocês nesse trabalho. Parabéns. Para finalizar, eu vou realçar a questão dos moradores da Rua IP. Acho importante avaliarmos a situação individualmente. Nós fazemos um critério, uma avaliação social de cada morador e que haja até o momento dessa avaliação, suspensão da cobrança dos tributos e que realmente, nesse período de dificuldade que nós vivemos, tanto o executivo quanto o legislativo, quanto os munícipes, nós tenhamos cuidado, paciência, sabedoria para enfrentarmos essa situação que tem que ser assolada. Fica aqui as minhas palavras e agradeço a atenção de todos. Boa noite.
Boa noite, vereador Reginaldo. Obrigado pelas palavras. Gente, para finalizar aqui, eu quero agradecer a presença de todos os vereadores aí, ao público que está acompanhando a gente, a população, e dizer que não está sendo fácil para ninguém nesse momento, essa batalha. Mas eu peço que todos tenham a compreensão e tenham a união para que no futuro próximo agora a gente possa estar saindo dessa batalha firmes e fortes, tá bom? Muito obrigado a todos. Não havendo mais item nessa reunião, eu declaro encerrado. Muito obrigado a todos, boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Alô, Marcão, boa noite. Silvio, Marcão.
Boa noite, boa noite. Valeu.
Abençoe vocês, os guardas.